tipo aquela coisa ainda de coronelismo, aquelas coisas assim, né? Que as pessoas ficam meio presas ainda assim. Como é que está essa situação hoje em dia?
Bom, aqui em Cajazeiras, né, principalmente em Cajazeiras que eu conheço mais, né, é assim, existem grupos políticos divergentes, ou seja, tem o governo municipal, né, que tem a sua Secretaria Municipal de Cultura, quem muitas das vezes faz com que algumas ações culturais não cheguem a certos grupos, porque são oposição a eles, né, como também tem pessoas ligadas ao governo municipal, que fazem oposição às gestões e às políticas culturais que o Estado oferece, através da sua Secretaria de Cultura do Estado. Né? E aí, com isso, fica esse conflito. Às vezes, prejudica até as atividades e ações que a gente possa vir a realizar aqui. Por exemplo, tem reunião que não acontece por falta de quórum, porque aquele grupo A ou B não vai, dependendo de quem estiver realizando aquela atividade, aquele evento e tal. Aí isso prejudica a gente, né? Como também a questão da política cultural do município, ela está emperrada agora, por exemplo, porque mudou o prefeito, né? O prefeito renunciou e assumiu o vice, e o vice mudou de Secretaria Municipal de Cultura. Ele colocou agora, ele instituiu agora uma subsecretaria, porque ela é uma secretaria executiva, ligada a uma secretaria de políticas públicas. Né? E aí isso prejudicou o movimento, porque a gente está em pleno implantação do Sistema Nacional de Cultura em todo o país. E aí em Cajazeiras já estava nesse patamar mais avançado. Cajazeiras hoje é uma referência a nível de Estado, porque é um dos poucos municípios que tem o sistema nacional já incorporado aqui, o sistema municipal já estava quase todo concretizado. E aí vai ter que reformular algumas coisas por conta dessa mudança da secretaria, né? Uhum. Quer dizer, prejudicou um pouco. E dentro da própria política do Estado, existe uma briga interna, né? Do próprio grupo que apoiou o governador, né? Que apoia o governador, naquela briga de ocupação de cargos. Né? Eu ocupo um cargo, aí você não ocupa, então eu fico querendo lhe derrubar para ver se toma o cargo, entendeu? Isso rola muito aqui no interior, né? Acontece muito no interior. E no resto da região também não é diferente, não. É até pior, porque são municípios menores ainda, né? Que tem, por exemplo, tem uma cidade como Santa Helena, por exemplo, que o prefeito autorizou a criação da Secretaria Municipal de Cultura, mas não nomeou ninguém. E eu cheguei para visitar lá e perguntei a ele, ele disse que não tinha. Tinha uma Secretaria de Educação. Quando a Secretaria de Educação chegou, aí me explicou que tinha a Secretaria Municipal de Cultura criada, inclusive falando isso para o prefeito, né? Só que o prefeito nunca tinha nomeado ninguém. Ele disse, mas por que eu nomeei? Não sei, o senhor criou, mas não nomeou. Aí ele disse, pô, então cuide logo disso aí. Quer dizer, jogou para o secretário de Educação resolver uma coisa que não é na pasta dele, né? Quer dizer, assim, aqui rola muitas essas coisas assim no interior, né?
Pelo menos no passado havia muito aquela ideia do coronelismo, de voto de cabresto, essas coisas assim, né? E isso costuma ainda acontecer?
Acontece. Tem casos aqui em Cajazeiras mesmo, de candidatos a vereador que fica com o computador em casa, isso agora, depois do voto da urna eletrônica, né? Que é um absurdo. Aí coloca o seguinte, que se você não votar nela, ela vai saber. Porque quando você for votar lá na urna eletrônica, vai aparecer a computação do seu voto lá no computador dela, desse candidato. Quer dizer, é um absurdo, né? E tem pessoas humildes que acreditam. Aí ela vota, aí chega lá com o comprovante de votação, que não prova nada, que você votou ou não no candidato, e mostra. Aí quando ela vê que você votou, aí vai e paga. R$10, R$15, R$20, sei lá, uma feirinha, alguma coisa, né? Uma ordem de alguma coisa e tal. É que rola muito isso. Né? Mas também rolam também coisas grandes também, né? Porque da mesma forma que existe aquele voto comprado com pequeno valor, com um pequeno presente, mas existe também os grandes votos, né? Que o cara vende por 5 mil, 10 mil reais, por um carro, ou então põe um emprego para a família toda, né? Quer dizer, isso aqui acontece muito, né? Inclusive, um conflito muito grande agora em relação a isso, porque estavam acostumados com outros governos, e o governo agora atual do Estado barrou esse tipo de ação aqui. Então tem muita gente revoltada com isso e criticando inclusive o governo, dizendo que não presta e tal, por conta disso, que às vezes não está acostumado. O povo interior não está acostumado com votar de forma consciente, e sim só na base da venda do voto, né?
O que passa na cabeça dessas pessoas? Elas não têm assim, consciência nenhuma mesmo dessa importância, de nada?
Rapaz, não, porque assim, pelo que eu converso, que eu já milito há muito tempo assim também na questão da militância política partidária, de estar fazendo campanha e tal, e a gente chega para tentar convencer aquela pessoa a votar no candidato X ou Y, tal, pela questão consciente, que a proposta dele é boa e tal, né, que vai modificar as coisas, que vai trazer benefícios para o bairro e tal, e elas dizem que não querem saber disso não, né? Quer saber se vai ganhar o dele, se o cara vai dar os tijolos para construir o muro, se o cara vai dar, sabe, qualquer coisa para vender o voto. Ela não quer saber depois que vai eleito, não. Aí depois fica reclamando na imprensa, fica reclamando na própria Câmara de Vereadores ou em qualquer outro canto, dizendo que o vereador tal não presta, que o prefeito não presta, porque não ficou só a rua, porque não construiu mais moradia, porque não fez o saneamento básico, quer dizer, depois fica criticando, né? Uma coisa que ele é ocupado porque ele votou errado, ele pegou e vendeu o voto, né? Então ele não vai ter, o prefeito ou o candidato diz logo, não, você não tem direito de me cobrar nada, porque eu comprei seu voto, né? Aí você fica sem ter como reclamar das coisas, né? O pessoal que vende o voto dessa forma.
Como é que tem acontecido aqui na região essa situação de Bolsa Família, Bolsa Escola? Como é que está isso?
Bom, tá crescente, né? Aumentou muito, né, o número de pessoas usuárias desses benefícios, e algumas realmente usam para aquele propósito, né, ou para bancar a roupa, ou o material escolar dos filhos e tal, ou para comprar um remédio, os alimentos e tal, pagar um aluguel, ajudar no pagamento de aluguel e tal, aqui as que não tem moradia, né? Mas existem aquelas também, né, que exploram as crianças, fazendo uso desse benefício, né? Recebem o dinheiro, não dão nada em casa, não compram nada para casa, não dão nada aos filhos, né? Os filhos ficam jogados, não ligam se a criança está indo para a escola ou não, apesar de ter que ter aquele acompanhamento, não é? Se saber se a criança está indo para a escola, se ela está tendo boas notas, se ela está tendo algum problema e tal. Mas aí acontece o quê? Elas pegam o dinheiro e ao invés de beneficiar a criança com essas ações, não. Eles pegam simplesmente ou vão para um bar beber com o dinheiro ou vão usar droga. Porque aqui o uso de crack aqui está tremendo, está violentíssimo mesmo. E muitas famílias estão fazendo isso, sabe? Estão usando droga assim, de uma forma grande, certo? Então, essas famílias, não sei por que não acontece uma fiscalização maior para puni-las de fato. Porque muita gente sabe disso, né? São pessoas que moram... até mesmo porque eu acho interessante a coisa também. Porque se eu pego esse dinheiro e estou usando de uma forma ilegal, como eles usam, e meu vizinho, ele não teve direito a esse benefício, porque eu tive direito, então por que eu não denuncio ele, certo? Eu não procuro o órgão responsável na cidade e não denuncio, né? Eu não sei se é porque tem medo, sei lá, porque teve casos aqui, por exemplo, em Pombal, que o pessoal devolveu em massa, assim, o Bolsa Família, porque conseguiu uma aposentadoria, porque conseguiu um emprego, então não fazia mais, não tinha mais necessidade de estar recebendo aquilo. Então eles abriram mão, devolveram esse benefício, né? E foram famílias inteiras, assim, várias famílias na cidade de Pombal e outras cidades aqui também no interior da Paraíba, que fizeram isso espontaneamente, para poder beneficiar outras pessoas que realmente estavam esperando, estavam precisando. Então eu acho interessante. Uma outra coisa legal que eu estou achando agora, salvo engano, é da Energisa, né? A Energisa está dando descontos, não é? Tem um programa lá de desconto para quem for beneficiar desses programas. Então você vai lá, apresenta aí o seu benefício lá e tal, né? O Bolsa Família, o Bolsa Escola, sei lá, e aí você tem um desconto. Quer dizer, é uma forma de ajudar também, né? Porque sabe que você recebe pouco, né? E em relação a dizer que isso é prejudicial, porque dizem que Isso é uma forma aliviar, passar a mão na cabeça da população pobre, de enganar a população pobre? Não. Sabe? Porque se nós queremos banir do nosso sistema a questão da nobreza, se você deixasse analfabeto, ou a fome, né, a falta de moradia, então esses programas estão beneficiando muito, muitas pessoas aí. A exceção esses casos aí de pessoas que usam droga, ou que bebem e tal, ou que fazem mau uso desses benefícios. Né?
A figura do boia fria existe ou existia nessa região aqui?
Existia. E ainda existe da seguinte forma. Eles não estão mais trabalhando aqui, propriamente dito. As famílias da zona rural estão perdendo muito seus filhos ou seus maridos e tal para o corte de cana em São Paulo. Daqui saem todo ano, ou às vezes até duas vezes ao ano, 150, 200 ônibus. Ônibus lotados. É do sertão inteiro. Só que são cadastrados aqui, mais aqui no Sindicato de Trabalhadores Rurais, aqui de Cajazeiras. Porque não tem emprego, né? E não há investimento na zona rural do sertão. Então, nos locais que são mais afetados com a falta d'água, com a falta de chuvas, né? tem esse problema maior. Ou seja, eles não conseguem emprego, então deixam a família abandonada aí e tal, né? Entre aspas, porque muitas vezes fica a mãe, a jovem mãe e tal, com seus 17, 18, 20 anos, cuidando dos filhos, morando sozinho na casa, na zona rural, muitas vezes tendo que estar recebendo algum auxílio, alguma ajuda dos pais, né, para poder não passar necessidades, de fato. Né? Ou então estar lavando roupa, ou estar fazendo algum outro trabalho que, né, que venha ajudar na sua sobrevivência diária. Até o marido vir, ou o esposo vir, depois de 6 meses em São Paulo, né, sofrendo lá, porque eles têm estilo trabalho escravo mesmo, que acontece em São Paulo, né? Inclusive até vejo quando nesse sentido na imprensa, né? Porque é um sofrimento grande mesmo, né? Não só do sentimental, porque você está longe da família, né? Sem ter notícia, às vezes muitas vezes sem ter condições de estar se comunicando, né? Por falta de dinheiro e tal. Muitas vezes são explorados, trabalham demais e ganham pouco, né? Muitos deles chegam aqui, ao invés de pegar o dinheiro e investir em alguma coisa mais sadia, compram moto, alguns vão trabalhar de moto taxista, aí tudo bem, já vai ser uma forma rentável, mas outros não. Compram uma moto e estouram dinheiro em poucos meses e tal, aí com 6 meses depois retornam para São Paulo de novo, para só passar mais 6 meses fora, quer dizer, está uma saída muito grande assim, de jovens e pais de família, né, para essa colheita da cana-de-açúcar em São Paulo. Né? Também.
Você tem ideia do valor de diária que eles ganham em São Paulo, por exemplo?
Não, o valor exato eu não sei. Eu sei que eles chegam, muitos deles chegam a fazer assim nesse período todo, né, juntando, tirando todos os gastos lá, cerca de 5 mil, 10 mil reais, assim, às vezes.
Que dá um período de quantos meses?
6 meses, por aí.
6 meses.
É.
E a diária que eles receberiam trabalhando aqui no meio rural, você tem ideia?
No meio rural, entre 15 a 25 reais, olha lá se chega a isso tudo, viu?
Por dia, né?
Por dia.
Sem comida, sem a boia.
Você tem que levar de casa. Ou então volta, né? Alguns quilômetros, almoça, volta para o trabalho novamente, a tarde todinha no sol quente, volta de novo para casa para, né, a sua vida normal à noite.
Existe ainda a ideia da seca aqui no sertão?
Existe. Inclusive, tem anos aqui, como esse, por exemplo, que acontece muito aqui a chamada seca verde, né? Que chove, mas não dá para a colheita. Você planta, mas o período de chuva é chove hoje, aí passa 3 dias sem chover, aí passa 2 semanas sem chover, 1 mês sem chover. Então prejudica. Você planta, mas não consegue aguar para poder manter aquele plantio firme para ter uma colheita, né? Então muita gente perde, né, as safras todinha. Apesar que tem a safra do governo. O governo manda as sementes e tal para plantio, para ajudar, né? Muitos deles fazem empréstimo no Banco do Nordeste e tal, e muitas vezes fica endividado, porque quando acontece a seca verde ou a seca de verdade, você perde tudo, você não tem como né, conseguir salvar o plantio, né? Então você perde tudo e fica endividado, que é pior ainda, né? Apesar dos programas federais que estão tendo aí, né, de ajuda ao pequeno agricultor e tal, mas não, às vezes não consegue resolver não, porque ele já vem de outros problemas, né, já acontecido já antes, né, de outras dívidas e tal.
O que que acontece? Como é que a família resolve isso?
Muitos deles ou embarcam naquela visão iludida de que São Paulo é a grande salvação do mundo e tal, e vão para lá, né? As famílias inteiras vão para lá e tal, chegam lá, às vezes se deparam com uma realidade triste porque tem um parente ou outro que tem uma casa, mas a casa é pequena, então já fica aquele aglutinado grande de pessoas dentro de uma casa pequena, ou de um ou dois vão só e tal, aí não consegue arrumar emprego. Muitos casos acontecem de jovens entrarem para o mundo do crime lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro por conta disso. Porque saem daqui pensando que vão conseguir alguma coisa em São Paulo ou no Rio e não conseguem, né? E aí tem que entrar no mundo do crime e tal. Ou vão vender droga, ou vão roubar, ou vão, né? E aí vão presos. E aí o presídio não resolve nada, porque ao invés de resolver, às vezes faz é uma escola realmente do crime, você aprende mais coisas ainda. Você entra como um ladrão de galinha, você sai lá roubando o banco. É muito complicada a situação no Nordeste, né? Principalmente no sertão. E aí, infelizmente, a questão cultural também não recebe muitos incentivos, né, por parte dos governos municipais, no âmbito do Estado, ou até mesmo federal também, né, apesar de ter muitos programas e tal, mas os editais são ainda, emperram em algumas coisas ainda, né, os formulários são muito complexos ainda, né, não é todo mundo que consegue preencher só esses formulários para conseguir obter isso na execução do projeto. O próprio pessoal que é dos sindicatos, que são ligados aos sindicatos rurais, tal, por exemplo. Muitas das vezes ficam sem pagar a sua mensalidade, prejudicando o trabalho do sindicato. Muitas vezes tem sindicatos pelegos que não fazem nada, que só querem receber a contribuição do trabalhador, mas não luta por nada para ajudar nessa questão também, nessa situação do nome do campo, né? Quer dizer, quantas e quantas famílias não deixaram a cultura popular na zona rural, né, de fazer o forró pé de serra, de estar com... O seguindo o folclore, né, na sua linha tal, na zona rural, né, a dança, a cultura que nós tínhamos na zona rural antes. Mal existe mais hoje, porque estão abandonando. Ou abandona, vai morrer de fome, tem que fazer outras coisas. Muitos deixam também a zona rural para vir morar na cidade, né? Aí ficam aqui, não tem emprego e tal, depende de um emprego de um político. Na prefeitura, a prefeitura arrumando emprego e tal, ou faz um concurso da polícia, alguma coisa desse tipo, concurso público da prefeitura, né? Quer dizer, é complicada a situação aqui em relação a isso, né?
Como é que as pessoas veem a questão do preconceito contra os nordestinos, contra os sertanejos, nas outras regiões do país?
Bom, eu acho interessante que esse preconceito é crescente. Eu até morei um ano e três meses no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu, e tinha uma fábrica lá, uma empresa lá, uma grande indústria, que fabricação de papel ofício e tal, celulose e tal. E aí tinha um trabalho mais árduo, aquele de subir nas chaminés de 40 metros e tal, para fazer a limpeza lá em cima. Manda lá o Ceará lá, o Ceará vai, não tem medo de subir ali não. O Paraíba, né, porque é tudo assim, Ceará, o Paraíba, né? O cabeça chata, né? É tudo assim. A discriminação, que eles falam que é brincadeira, mas é uma brincadeira pejorativa, que ataca mesmo assim, afeta e tal. E aí, realmente, quem fazia esse trabalho mais árduo mesmo assim era o Ceará, é um menino que morava lá no Ceará, que é do Ceará que mora lá, né? Que ele dizia, rapaz, se é para ganhar, se eu ficar aqui embaixo eu vou ganhar, se eu for lá em cima eu vou ganhar a mesma coisa, então vou subir, faço minha parte lá e termino rápido e desço e pronto, fico livre. E o outro que vai fazer o trabalho aqui embaixo, nas caldeiras, no forno, vai ser pior para ele. Quer dizer, rola muito isso. Eu mesmo, quando cheguei lá, que aí meu irmão tinha um bar, e eu fui tomar conta do bar, né, aconteceu até uma coisa engraçada para poder eu ser respeitado dentro do bar. Né? Estava trabalhando no balcão e tal. E o cara chegou e... Ei, Paraíba, você pega aí uma dose aí para mim e tal. Rapaz, esses paraíba não sei o que e tal. Aí começou a tirar com a minha cara, né? E eu fui me esquentando, me esquentando, me esquentando. Aí tava a faca peixeira tava em cima do balcão assim, na mesa lá e tal. E o balcão era com tipo cimento, né? Aí ele pegou, se afastou um pouco assim e tal, conversando aí, tá, e soltou uma piada. Quando soltou uma piada, eu peguei a faca e arrastei no balcão. Aí correu aquele fogo, né? Aí o cara pegou, se assustou, não, rapaz, tenha calma, pai, faça isso não. Eu digo, pois é, bicho, você passa a aprender que quando a gente entra da parede, vai ter melhor burro não, bicho. Tá certo? Outra coisa. Você cuidado, porque eu posso muito bem fazer um cortelo em você. Os cortelos como? Não, eu pego e enfio a faca no bucho, raso de baixo e puxo de lado. O cara, bucho, o que é bucho? Eu falei, eu disse, olha, vai estudar pra você saber o que é isso. Você não é tão inteligente. Mas quer dizer, eu fiz isso, não foi de forma agressiva agredindo o cara, mas foi mais para ir por respeito e, né, e mostrar que realmente havia essa discriminação, porque estavam tirando muito onda com a minha cara mesmo assim e tal. E como o pessoal que é do Ceará, que é da Paraíba lá, São Paulo, rola muito isso. Mas eu gosto até de dizer que rola muito preconceito entre nós mesmos aqui no Nordeste. Né? Rola muito preconceito em relação a nós. Por exemplo, eu sou da Paraíba, o cara é do Ceará, o cara fica discriminando a gente. O baiano discrimina o cearense, o paraibano, os outros, porque o baiano diz que não é do Nordeste, ele diz que é do Sudeste. Né? E se acha mais do Rio ou de São Paulo ali do que do Nordeste. Né? E sem se falar que tem a questão dos sotaques. Né? O sotaque, supor, na Paraíba mesmo você nota a diferença. O sotaque nosso do sertão é um. Né? E o sotaque de Campina é outro, o sotaque de João Pessoa é outro, o sotaque em Recife é outro, no Ceará é outro. Nas várias regiões do Ceará tem vários sotaques também. Isso aí ajuda também a ter uma discriminação entre nós mesmos aqui do Nordeste. A discriminação começa a nascer aqui no próprio Nordeste, entre nós, entre os estados vizinhos, entre as regiões dentro dos estados, né, entre uma cidade e outra. Né. Por exemplo, entre Cajazeiras e Sousa existe uma discriminação grande, né? Tanto dentro do futebol como em outras áreas também.
Você é daqui do sertão, né?
Sou.
Você sente uma diferença do sotaque daqui pro de João Pessoa, por exemplo, né?
É.
Como é que é essa diferença?
Eu diria mais em relação a alguns termos ou palavras usadas, né? Por exemplo, a gente fala oxe, fala, né? Deixa eu ver. Pronto, né? Né? Tu usa muito né aqui. Né? Então, por quê? Porque já algumas cidades assim usam não é, quer dizer que é a palavra mais explicada. E aí, isso é estudado até, inclusive, né, da própria língua portuguesa em Cajazeiras. Em algumas escolas, eu acho que, eu não sei se outros locais estão estudando também, aqui as professores têm muito esse cuidado de fazer esse comparativo da linguagem que nós usamos, né, que é para ajudar na... A gente ou recuperar ou a gente mesmo entender o que nós falamos, às vezes. Por exemplo, de uma pessoa tacapreura, né? Tá, quer dizer, tem palavras lá que o pessoal usa que são assim, eu fico assim, né? Mas rapaz, o que é isso? Né? E como eles chegam também aqui, eles ficam perguntando o que é, algumas coisas que a gente fala também. Né? Então, a diferença é mais essa, assim, acho que algumas palavras são usadas e tal. Alguns termos que são usados.
Mas você sente alguma diferença em termos assim da melodia, da voz, ritmo?
Ah, tem sim. Também? Tem.
Essa
tem.
Diferença que você sente nesse aspecto seria como?
Rapaz, eu acho que a gente aqui do sertão a gente fala mais arrastado, um pouco mais calmo assim às vezes. E o pessoal da capital mesmo assim fala... Como é que eu podia dizer, bicho? É com um pouco mais de um pouquinho de chiado, sabe? Não é aquele chiado de São Paulo, não é o chiado que usa aqui em Recife, é um absurdo ali. O chiado ali é tremendo, assim, parece que às vezes chega a ser até pior do que até em São Paulo mesmo, né? Mas, mais assim, em relação a assim, essa questão mais da forma da pronúncia, acho que é isso também. Né, que às vezes a gente fala um pouco mais calmo, como tem também muita gente do sertão que fala mais rápido, aí às vezes atrapalha até a você entender o que a pessoa está falando, né? Tem essas questões aí também.
Eu já ouvi dizer que alguns nordestinos quando saem daqui do Nordeste e vão para outras regiões do país, e chegam lá, uma das primeiras coisas que fazem é tentar disfarçar o sotaque, né? Por que que essas pessoas fazem isso, na sua opinião?
Eu creio que um dos motivos é a questão do preconceito, já para não poder sofrer tanto preconceito, né? E outra é para se adequar. E muitas vezes também você termina sendo um ser só dentro de uma comunidade toda, onde só você fala de uma forma e todos falam de outra, você termina pegando aquela forma de pronunciar às vezes as palavras, ou pega aquele consegue, você consegue se adaptar àquele sotaque. E aí você não percebe isso, que o interessante é isso, você às vezes não percebe que está fazendo isso. Aí quando você chega aqui para visitar a família, aí o pessoal fica tirando com sua cara. Quer dizer, já rola discriminação também, um preconceito, discriminação. Hoje, só porque passou 3 meses em São Paulo, só porque passou 1 ano em São Paulo, já veio lá feito raio da pilha, chiando, então já fica tirando onda já, né? E você já fica se sentindo já discriminado, porque, né, o pessoal daqui tão reclamando de você em relação a isso. Quer dizer, rola muito isso aí também.
Mas você acha que pode acontecer, por exemplo, de as pessoas, claro, tem essa questão da adaptação, mas alguns daqui, né, quando vão para lá, procurarem assim disfarçar o sotaque por uma questão de vergonha da sua própria cultura?
Com certeza. Acontece muito isso. Inclusive, tem um caso de um camarada aqui que eu conhecia, que curtia rock aqui com a gente e tudo, e ele foi para São Paulo. Né? Aliás, ele foi primeiro para Brasília. De Brasília ele conheceu um grupo lá nazifascista e tal, e conseguiu se incorporar, não sei como é que esse pessoal não conseguiu identificar ele como nordestino, não é? Porque ele é baixinho, de cabeça chata, e não era branco, não era ariano. Então como é que esses caras conseguiram aceitar ele? E ele consegue se incorporar nesse movimento, né? E foi para São Paulo, e hoje ele é um dos cabeças desse movimento de São Paulo, né? Inclusive até discriminando, agredindo, matando nordestinos lá dentro, ele mesmo, né? E ele mandou umas fotos para o primo dele aqui em Cajazeiras, que eu achei um absurdo. Até o primo dele, sabe, disse que não queria mais conversa com ele, sabe, que ele esquecesse ele quanto família, quanto amigo e tal, porque não. Porque esse amigo nosso aqui, esse primo dele, é do movimento punk e tal, e se sentiu assim, triste, porque um familiar dele passava por fazer um negócio desse, né? E aí ele apareceu na foto com a roupa, a calça camuflada do exército, com o suspensório, com o punhal, com o desenho da suástica, né? Onde nas pontas tinha uma caveira. Quer dizer, eles misturam a questão do metal com o hardcore, com a questão do nazismo, do neonazismo e tal, pesado. Agora o pesado mesmo, não é os skinheads não, porque ali, em relação a esse grupo, é um grupinho que não faz medo a ninguém não, sabe? Quer dizer, é um absurdo, você vê quanto chega às vezes nessas pessoas, porque o cara sai da Paraíba, só tá na Paraíba, e se envolver num movimento desse, e hoje, ao invés de querer apoiar os seus irmãos, ou seja, os nordestinos, ele faz é matar os caras. Ele faz agredir as pessoas, né, porque são nordestinas, né, ou porque são homossexuais, ou porque são negros e tal. Quer dizer, é um absurdo isso, sabe? Isso acontece muito. Eu citei esse caso porque é um caso mais conhecido assim, que realmente revoltou a gente aqui na cidade, né?
Você falou a questão da cabeça chata, né, que todo mundo fala. Você sabe se tem alguma explicação genética, biológica, ou miscigenação, alguma coisa para...
Não.
Para esse biotipo?
Não sei não. O pessoal até brinca, né? Até o próprio Didi, né? Brinca dizendo que é porque aqui o pessoal usa um chapéuzinho de couro, que é tipo uma cubuquinha assim, ela é pequenininha, redondinho e tal. E é como se for, ela é arredondada em cima, né? E tem a abazinha pequenininha e tal. Aí eles usam muito isso na zona rural, para poder evitar o sol mais causticando na cabeça. E aí o Didi e outras pessoas também falam que é isso, que é porque usa esse chapéu e aí achata a cabeça, né, por conta do chapéu. Aí, agora isso aí é claro, é folclore, né? Mas assim, cientificamente não sei o porquê. Porque realmente existe uma diferença, né? Na questão da cabeça do nordestino para outras regiões. Não sei o que acontece, não.
Mas que não é todo nordestino
também. É, exatamente, também acontece isso também. É justamente, é mais do pessoal do sertão, assim, do interior, que é da zona rural. É interessante isso mesmo. Pode ser que o Chapeuzinho tenha a ver com essa questão mesmo, né? Aconteça isso.